queria deixar-lhe uma observação à resposta que nos deu no final da primeira ronda à questão que colocámos sobre o teletrabalho e as plataformas digitais. Diz o Sr. Primeiro-Ministro que é preciso um novo direito do trabalho. Sr. Primeiro-Ministro, complicar a questão não ajuda à solução. A questão central e imediata que temos pela frente é garantir que o direito do trabalho que hoje existe seja aplicado, seja em relação ao teletrabalho, seja em relação às plataformas digitais. Neste último caso, fazendo com que as empresas não fujam ao direito do trabalho que existe e apliquem aos seus trabalhadores as regras que já hoje existem para a generalidade dos trabalhadores e que, não aceitando os pretextos dos algoritmos para fugir à aplicação da legislação laboral, e em relação ao teletrabalho, garantindo também que as regras estão definidas para todos os trabalhadores e num conjunto de aspectos das relações laborais, incluindo os horários de trabalho, se apliquem também em relação aos trabalhadores sujeitos ao teletrabalho e não aceitando de forma nenhuma que o teletrabalho seja o pretexto que se utiliza para transferir para os trabalhadores custos que são das empresas para que elas possam aumentar os seus lucros. Isso parece-nos que é um aspecto, que são aspectos essenciais na abordagem a estas questões do teletrabalho e das plataformas digitais. Sobre as questões da saúde, Sr. Primeiro-Ministro, esta epidemia veio deixar de facto à evidência a falência das teses liberais e neoliberais, particularmente aquelas que apontam no sentido do desmantelamento do Estado. Não fossem os serviços públicos, não fosse a intervenção do Estado, e certamente hoje teríamos um país arrasado pelas consequências da epidemia, e eu destaco aqui particularmente o papel imprescindível do Serviço Nacional de Saúde na resposta que foi dada à epidemia e que tem naturalmente que ser complementada. E eu diria, Sr. Primeiro-Ministro, que esta é uma lição incontornável da epidemia, seja no Serviço Nacional de Saúde, seja na escola pública, seja na Segurança Social, no conjunto dos serviços públicos e das funções do Estado, é o reforço dos serviços públicos, é o reforço das funções sociais do Estado, por muito incómodo ou muito eventual azia que deixe aos liberais da praça, que tem que ser a solução, não apenas para a resposta imediata, mas a solução de futuro para os problemas do país. O Governo concretizou há poucos dias uma medida inscrita no Orçamento do Estado relativa à recuperação de cuidados em atraso nos cuidados de saúde primários, concretizando o mecanismo de incentivos aos profissionais, uma proposta de resto inscrita no Orçamento por proposta do PCP, mas sobretudo uma solução indispensável para responder aos doentes que têm cuidados em atraso. Também as questões relacionadas com o subsídio de risco, já que foram hoje abordadas, são uma matéria incluída no Orçamento do Estado, que tem que ser concretizada em toda a sua extensão, não apenas em relação aos profissionais de saúde, mas em relação a todos os trabalhadores dos serviços essenciais. E de resto, com o novo confinamento, o Governo foi obrigado novamente a identificar os trabalhadores dos serviços essenciais. Não há razão para que em março esse pagamento ainda não esteja concluído, mas, Sr. Primeiro-Ministro, em relação à saúde em concreto, há medidas que são absolutamente essenciais hoje como eram em maio de 2020. E particularmente aquilo que tem a ver com o reforço da saúde pública, das equipas de saúde pública, da capacidade de rastreio, de testagem, medidas em relação às quais não há possibilidade de elas serem concretizadas com eficácia se não forem reforçadas as estruturas de saúde pública. Nós sabemos que não é possível de um dia para o outro formar médicos ou outros profissionais de saúde, mas é preciso de um dia para o outro tomar medidas de reforço das equipas de saúde pública para que elas estejam em condições de fazer o rastreio de contactos, fazer o isolamento das pessoas e garantir a testagem com critério para garantir a capacidade de interrupção das cadeias de transmissão. E por isso insistimos, Sr. Primeiro-Ministro, também há medidas sobre estas matérias incluídas no Orçamento do Estado. Em concreto, que propostas é que o Governo, que medidas é que o Governo vai tomar nos próximos tempos para garantir que o designado desconfinamento possa ser feito com uma perspectiva de segurança e de certeza relativamente ao futuro, que não queremos que seja novos confinamentos?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Ministro da Saúde, Marta Temido. Faz favor, Sr. Ministro.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aquilo que o Governo tem feito para reforçar o Serviço Nacional de Saúde não é de agora. Já vem de há mais de uma legislatura e traduziu-se num investimento financeiro sem precedentes e num investimento em recursos humanos sem precedentes. Naturalmente que a área da saúde pública é hoje uma área muito falada, muito referida na qual se revelam desinvestimentos de várias décadas que temos procurado inverter. Mas aquilo que essencialmente vale a pena hoje aqui sublinhar é aquilo que de facto vamos fazer para continuar a reforçar o Serviço Nacional de Saúde, não só através de recursos humanos em geral, cumprindo aquilo que tinha sido o quadro de referência de uma contratação de 8.400 profissionais de saúde num horizonte de 2 anos, praticamente já ficou cumprido no ano de 2020, mas que pretendemos continuar a acompanhar no ano de 2021, concretamente com as questões relacionadas com a estabilidade dos vínculos de trabalho das pessoas que correspondem a necessidades definitivas de serviço, mas também com aquilo que é mais importante e que são as respostas aos portugueses. E, para esse efeito, contamos desde logo com o reforço, a melhoria dos métodos de trabalho ao nível da saúde pública, com metodologias de trabalho colaborativas, revisão dos processos de organização, envolvimento de outros profissionais, para além dos profissionais de saúde apenas, e também com aquilo que é um programa de rastreio, de testagem, que se iniciou já nas escolas, mas que também terá complementos noutras áreas de atividade, que envolve também a colocação de testes rápidos, a disponibilização de testes rápidos de antigénio em proximidade para serem realizados em autoteste nas farmácias, noutros locais onde as pessoas possam aceder a eles e rapidamente identificarem o seu estado face à infecção e tomarem as medidas de saúde pública adequadas. Acreditamos, portanto, nesta combinação de medidas, acreditamos na responsabilização dos cidadãos, na boa informação e daí também aquilo que tem sido o investimento que tem sido feito no envolvimento de, designadamente, as ciências comportamentais, na comunicação com os portugueses, naturalmente, tudo alavancado naquilo que é um processo de vacinação que tem tido alguns reveses, mas que tem tido, sobretudo, a capacidade de constituir uma luz ao fundo do túnel que, a concretizar-se, nos permitirá, no final do verão, estarmos em muito melhor situação do que aquela que estamos hoje para combater a pandemia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sr. Deputado João Oliveira tem de novo a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra da Saúde, registamos a resposta que nos deu e, naturalmente, não vamos deixar de procurar acompanhar a par e passo as medidas que são necessárias, inclusivamente trazendo à Assembleia da República as propostas que forem necessárias para garantir que esse reforço da intervenção das equipas de saúde pública possa ser concretizado, garantindo a capacidade de interromper cadeias de transmissão, que neste momento é um aspecto essencial de prevenção e de combate à epidemia. Sr. Primeiro-Ministro, uma questão ainda relacionada com a retoma das atividades letivas e a preparação do novo ano letivo. Temos insistido na necessidade de criar condições para garantir a retoma e a manutenção das atividades letivas presenciais. Queremos questionar o Governo, sobretudo, sobre medidas concretas para garantir, não apenas durante este ano letivo, mas também e sobretudo na preparação do próximo ano letivo, a criação de condições para que não haja novas interrupções das atividades letivas presenciais. E gostávamos, em concreto, de saber que medidas vão ser tomadas para recuperar a perda de aprendizagens resultantes do confinamento, saber se vai ou não ser reduzido o número de alunos por turma, alargados os horários de funcionamento das escolas, naturalmente para fazer funcionar mais turmas, e reforçados o número de professores, auxiliares e técnicos correspondentes a essas necessidades, se vai ou não haver investimento na melhoria e ampliação dos espaços escolares, se vão ou não avançar medidas específicas, não apenas de vacinação, mas também de higienização dos espaços escolares e de reforço do transporte escolar, e uma preocupação específica, Sr. Primeiro-Ministro, relacionada com os concursos de professores. É que os concursos abertos no passado dia 11 de março não permitem resolver a falta de professores nem a situação de precariedade. Com as vagas que foram abertas do concurso interno e as aposentações ocorridas, no próximo ano letivo poderá haver, muito provavelmente, menos professores nos quadros de escolas e, em sede de mobilidade interna, o Governo teme em considerar apenas os horários completos, condenando mais uma vez milhares de professores ao afastamento das suas residências. No concurso externo, não há perspectiva de vinculação dos professores com mais de 3 anos de serviço, quando essa é, de facto, uma obrigação até do ponto de vista legal. E, portanto, queremos saber que medidas vai o Governo tomar para combater a precariedade, garantindo a vinculação de todos os professores que já têm 3 ou mais anos
para terminar,
de serviço.
Doutor.
E concluo, Sr. Presidente, e que saber que medidas imediatas vai o Governo tomar em sede de mobilidade interna para garantir a consideração dos horários completos e incompletos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra à Sra. Ministra do Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva. Sr. Ministra, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Tal como aconteceu na saúde, também na educação temos vindo a registar elevados números de reforço dos profissionais e só este ano letivo temos mais 3.300 professores, mais, quer em crédito horário, quer no apoio às tutorias, e temos, desde a anterior legislatura, mais de 8.500 professores face aos vinculados em 2016. Senhor Deputado, aquilo que nos cumpre fazer depois de um ano muito difícil, no ano letivo passado, anterior e também neste, é fazer um diagnóstico correto de quais as aprendizagens que ficaram por fazer e desenhar planos à medida de cada aluno e de cada escola em função dessas aprendizagens. E por isso, em janeiro, ainda antes do encerramento das escolas, foi feito um estudo diagnóstico daqueles que são feitos pelo Instituto de Avaliação Educacional, com base numa amostra representativa do país, cujos resultados conheceremos ainda este mês e permitirão que saibamos que aprendizagens ficaram por fazer e quais as melhores estratégias para compensar essas aprendizagens. Essa é a nossa principal prioridade, garantir que estes alunos que frequentaram as escolas no ano letivo passado e neste ano letivo têm mecanismos de compensação, utilizando aquilo que fizemos no último ano de flexibilização da organização das escolas para esta resposta pedagógica e utilizando os recursos necessários, como as tutorias, o reforço dos meios de apoio especializado que fizemos nos últimos anos, e não deixaremos, como o Sr. Primeiro-Ministro disse há pouco, de definir, face aos diagnósticos que agora vamos conhecer, todas as estratégias com uma preocupação fundamental, garantir que estas crianças, por terem vivido estes dois anos de pandemia, dois anos letivos já com grandes limitações de aprendizagem, não ficam para trás, não veem o seu percurso de vida alterado. Essa é a nossa prioridade. No fim deste mês teremos dados para poder definir essas estratégias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Agora o CDS-PP, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, andámos, e já o referi neste mesmo debate, cerca de 50 anos a discutir a solução aeroportuária aqui na região de Lisboa. E o que é certo é que o Partido Socialista contribuiu com mais 6 anos para voltarmos à estaca zero. O Governo veio anunciar uma avaliação ambiental estratégica onde coloca em cima da mesa a solução Montijo e a solução Alcochete. E eu fui ler o contrato de concessão. E o contrato de concessão o que diz é que a concessionária, neste caso a ANA, tem a faculdade de poder apresentar uma proposta, uma solução, e não duas, nem três, nem quatro, para uma solução aeroportuária na região de Lisboa. Isso já aconteceu. Aconteceu em 2017, quando a ANA e o Governo aceitaram a solução Montijo. E, portanto, a pergunta que eu lhe coloco, Sr. Primeiro-Ministro, é se o Sr. Primeiro-Ministro está seguro que a solução Alcochete deve ser avaliada. Eu pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, se está seguro que a avaliação ambiental estratégica em relação ao Alcochete não viola o contrato de concessão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Bom, eu creio que é público e notório que o Governo desejava que ter prosseguido como previsto o acordado com a ANA e que as obras tivessem início agora, no próximo mês. Como o Sr. Deputado terá reparado, isso não aconteceu porque uma entidade reguladora fez uma interpretação, aliás, no entender do Governo, errada do que está disposto a lei e considerou que um município sozinho tinha o poder de por si impedir a realização de uma obra de interesse nacional. Para remover esse obstáculo, é necessário alterar a lei. Para que haja possibilidade de alterar a lei, como também é público e notório, foi posto como condição que houvesse uma avaliação ambiental estratégica. Mas esta Assembleia da República, no Orçamento de Estado para 2021, meteu, eu já nem chamo um cavaleiro orçamental, eu diria um extraterrestre orçamental, foi pôr na lei do orçamento a condicionante da realização de uma avaliação ambiental estratégica. Portanto, o Governo está obrigado a realizar a avaliação ambiental estratégica. Pergunta-me se gosto. Não. Mas tem que cumprir a lei. A vida é assim. Não há maioria. E para haver uma alteração da lei nesta Assembleia, é necessário que ela se faça. Ora, uma avaliação ambiental estratégica implica que se coloque em cima da mesa várias soluções. O Sr. Deputado André Silva até acha que se ia pôr mais soluções. Devia-se pôr Beja. Se tivesse aqui o Dr. Pedro Santana Lopes, diria, e deviam pôr também Monte Real. E depois aos defensores de Tires e aos defensores da Alverca, e podíamos ter posto muito mais soluções. Apesar de tudo, metemos três, que são as três que são razoáveis de pôr. Alcochete, Montijo mais Portela e Portela mais Montijo. Pronto, são as três que existem. Esperemos que a avaliação ambiental estratégica se conclua rapidamente e que possamos seguir em frente. É assim.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro.